5%. Ou seja, se o preço tiver aqui uma certa vantagem de 5% para cima ou para baixo, isso já permite a introdução aqui de penalidades aqui que podem inviabilizar, por exemplo, exportações de alguns tipos de produtos do Mercosul para a União Europeia. Carnes, por exemplo, são os produtos bastante visados porque concorrem com produtos europeus. Enfim, é o protecionismo europeu. Tem uma série de detalhes aqui que não cabe nesse momento analisar, mas é o protecionismo europeu cada vez pior, ou seja, isso pode inviabilizar, inclusive, esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, particularmente por conta desse setor aqui, que é vital para os interesses aqui do Mercosul. É justamente no agronegócio que nós temos os nossos principais diferenciais de competitividade em relação aos produtos europeus. Se isso não for mudado, tem reuniões agora da Comissão Europeia, é amanhã e também ao longo da semana, para depois chegar a um desfecho no dia 20, a expectativa de assinar esse acordo. O presidente Lula tem essa expectativa de assinar esse acordo no dia 20, que é agora no sábado, mas ficou complicado aqui para os interesses do Brasil e do Mercosul como um todo, ou seja, está ficando complicado e pouco interessante, pelo menos do ponto de vista dos produtos do agronegócio, esse acordo com a União Europeia. Então não se sabe se isso pode ser mudado ainda ao longo dos próximos dias. Se não mudar, do jeito que ficou, está muito complicado e perde todo o interesse aqui dos produtos aqui do Mercosul em relação ao mercado da União Europeia. Seria uma pena se esse acordo não fosse firmado esse ano. A França não tem o menor interesse aqui em fechar esse acordo, acha que isso compete, concorre com os produtores do próprio país, que é o principal produtor agrícola da União Europeia, e é o país que vem mais exercendo pressão aqui para que esse acordo ou muda completamente, e é o que está aparentemente acontecendo, ou não sai. A proposta da França, inclusive, é adiar isso para as calendas. E se não sair esse ano, eu acho que não sai mais mesmo.
Pois é, Silmar, e já foi aprovado, né? Esse que é o detalhe, né? Mas, Silmar, e os mercados, hein, nessa terça-feira?
Olha, predominância de quedas hoje nas bolsas. Não foi um dia muito bom para os mercados de commodities, quedas praticamente generalizadas. Na Bolsa de Chicago caiu tudo, trigo caiu 2,2%, arroz 2,5%, milho menos 0,7%, soja menos 0,8% até 0,9% nos vencimentos mais próximos. O petróleo desabou nos mercados internacionais, caiu 2,6%, abaixo de 60 dólares o barril, e foi um dos fatores que influenciou também na queda dos produtos agrícolas, que tem alguma influência aqui nos preços dos combustíveis, por exemplo, afetando, por exemplo, biocombustíveis, tanto no caso do milho quanto da soja. Na Bolsa de Nova York também, queda generalizada, algodão caiu 1,3%, café arábica despencou 2,3%, café robusto em Londres também com queda forte de 2,6%, açúcar também caiu 0,9%, boi gordo no mercado Furna B3 também com queda de 0,3%. No mercado financeiro, a bolsa despencando, o mercado de ações aqui caiu 2,4%, o índice Bovespa na B3 fechou pouco acima dos 158 mil pontos, foi um tombo. Há um conjunto de fatores por trás disso, muita aversão a risco dos investidores, por questões que envolvem os Estados Unidos, envolve aqui contas públicas no Brasil, são vários fatores interferindo nesse resultado. Então, o mercado de ações caindo, o dólar que foi que subiu 0,7%, como sempre acontece em momentos de aversão a risco, o que sobe é o dólar, alta de 0,7%, a R$ 5,46 a cotação. Portanto, um dia não muito bom para os nossos mercados que a gente acompanha diariamente. Meu caro Márcio.
Muito bem, Silmar, obrigado, viu? Bom descanso para você, até amanhã.
Boa noite para você e toda a equipe aí, até amanhã.
Valeu, até amanhã. Gente, olha só que problemão. Falta de recursos orçamentários faz o levantamento do censo agropecuário ser adiado para 2027. É o que está afirmando para a gente o IBGE.
Responsável pelo levantamento das informações nas propriedades rurais em todo o Brasil, os recursos previstos para o censo agropecuário no ano que vem devem ser de aproximadamente R$ 700 milhões. Os valores são insuficientes para a pesquisa, uma vez que o total da operação foi estimado em 3,4 bilhões para atualizar os dados do último censo, que foi realizado em 2017. Com a programação adiada, o credenciamento das propriedades rurais deve começar apenas em outubro de 2026. Já a coleta de informações pela internet começa em janeiro de 2027, enquanto a coleta presencial dá início a partir também de abril de 2027. Mas para isso, é necessário contratar profissionais, o que pode ser inviabilizado pelas restrições em 2026 por conta do período eleitoral.
É uma pena, né? Olha, notícias de Brasília agora, porque a gente volta a atualizar a votação no STF sobre a constitucionalidade do marco temporal. Dá uma olhada aqui no placar. O Supremo já tem 3 votos para derrubar a lei que foi aprovada no Congresso para a demarcação de terras indígenas. A gente tem uma arte aqui, olha, já para mostrar essas 3 pessoas, que são os 3 ministros do STF, né? Hoje o ministro Cristiano Zanin acompanhou os votos de Gilmar Mendes e Flávio Dino, todos contrários ao marco temporal estabelecido pelos parlamentares, que fixa a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como limite para reivindicar territórios. A sessão virtual vai seguir até as 23 horas e 59 minutos de quinta-feira. Então, por enquanto, nós temos aqui votos contrários ao marco, né, desses 3 ministros que já votaram, inclusive com o relator da situação. E hoje cerca de 900 mil quilômetros quadrados de terras estão em disputa, né? O que equivale a países inteiros como Portugal. Em nota, a FPA afirmou que a manutenção do marco temporal é fundamental para garantir a segurança jurídica no campo. Os parlamentares afirmam que vão pressionar pela aprovação pela Câmara da emenda constitucional que estabelece o marco temporal no país. A proposta foi aprovada pelo Senado na semana passada. Economia, porque o Banco Central observa melhora no cenário da inflação com controle da atividade econômica e destacou que vai seguir vigilante diante de qualquer necessidade de elevação dos juros.
A ata da última reunião do Copom aponta uma condução cautelosa da política monetária. O objetivo é consolidar, no longo prazo, ganhos desinflacionários. No documento, o comitê reafirma o compromisso de levar a inflação à meta e defende para o cenário atual uma política contracionista por período prolongado, em linha com a decisão da semana anterior de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano, sem indicar o início de um ciclo de corte no documento, como aguardava o mercado. O Banco Central avalia um cenário internacional incerto. O mercado de trabalho segue apertado. E a política fiscal, segundo a autarquia, precisa ser previsível e alinhada à política monetária.
Um produtor de vinhedo no interior de São Paulo é apaixonado por figo da Índia. Figo da Índia, saiu a pronúncia errada aqui, né? E ele só reclama de uma coisa, dos espinhos.
Os cactos são grandes, bonitos, mas quem chega perto precisa tomar cuidado. Estão cheios de espinhos. Esta propriedade em Vinhedo, no interior de São Paulo, tem 4 mil pés de figo da Índia. Alguns, segundo o produtor, têm cerca de 30 anos.
Planeja, eu em particular, pelo menos umas 3 ou 4 vezes no ano eu faço adubação. Uma grande vantagem dele, que sendo um cacto, não precisa de água, então problema de irrigação eu não tenho. Mas também ele requer alguns tratos em relação a insetos e também a fungos, né? Então, quando tem muita chuva, nós temos a presença da colchonilha e também nós temos a presença de alguns insetos, algum besourinho que gosta muito de pegar na fruta, arranhar e a partir daí consegue desenvolver alguns patógenos para a planta, né?
A colheita do figo da Índia é mais trabalhosa, segundo o produtor. Toda vez que o Gilson vai colher a fruta, ele coloca esse jeans mais grosso, luvas e óculos para se proteger dos espinhos. Gilson, já foi muito picado por esses espinhos?
Ah, várias vezes. Tem que tomar muito cuidado. Se não tiver bem preparado para colher, é muita coceira que a pessoa vai ter depois.
E dói?
Dói, incomoda bastante.
O clima atrasou a produção este ano. Os pés já deveriam ter mais frutos maduros, mas o frio atrapalhou o desenvolvimento da fruta, que só deve estar pronta para colheita em janeiro.
Já estava colhendo bastante, principalmente para a época de Natal e Ano Novo, mas esse ano está bem devagar. Entre o Natal e Ano Novo, o preço é muito bom. Aí, a partir de fevereiro, o preço cai substancialmente. Depois, a partir de maio, começa a melhorar bastante. A diferença entre o preço agora na época de Natal e Ano Novo e lá para fevereiro, março e abril, a diferença de preço é em torno de uns 40%.
A polpa do figo da Índia é colorida. Eu provei a amarela e a vermelha. Parece um pouco de melancia. Tem uns carocinhos, mas é gostoso, está provado.
Não, a origem que a gente acredita, que a gente já pesquisou, né, do figo da Índia, é o quê? Que ela realmente é originária lá do México, né, da América Central, e tem uma história que a gente não sabe que é verdadeira, mas é isso que a literatura conta, né? Que quando os espanhóis chegaram lá no México, né, eles viram esse figo, e como eles acharam que estavam chegando na Índia, eles deram o nome de figo da Índia. Por quê? Porque o formato deles é parecido com o figo que tem na Europa.
Gilson vende a fruta para a Ceagesp Mercados na capital paulista. Segundo ele, com boa saída. Apesar de reclamar dos espinhos, ele não pensa em desistir da produção.
Eu gosto muito deles. Acho que ele é uma fruta bem, bem exótica, né? Não existem muitos plantadores de figo da Índia. E eu gosto dele.
Diferente, né? Deve ser gostoso mesmo, viu? Parabéns ao produtor aí que mantém essa cultura importante, né? A seguir, o Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, diz que tarifaço mexicano não afeta os embarques do setor. E você vai ver ainda uma ceia de Natal cada vez mais cara. Opções mais baratas podem ajudar a manter a mesa completa. É o que a gente vê em instantes. Até já. Voltamos para falar do tarifaço do México, né? Que preocupa a indústria brasileira. Apesar disso, no primeiro momento, as exportações do agro não devem ser afetadas. Olha só.
O anúncio foi feito na última semana e a repercussão continua. O Congresso mexicano aprovou uma reforma tributária com tarifas de 5 a 50% sobre importações de cerca de 1.500 produtos de 17 setores. Automóveis e peças, vestuário, plásticos, siderurgia e eletrônicos são os principais. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, estima que até 15% das exportações brasileiras ao México possam ser afetadas. Para o ministro da Agricultura, o agro, por enquanto, não vai ter impacto. Carlos Fávaro fez referência à política comercial ao pacote do México contra a inflação, chamado PASIC, que beneficia as exportações brasileiras de alimentos.
Nós previamente fomos lá para renovar o PASIC. Esse acordo ficou firmado com o governo mexicano e até o que eu vi agora nos projetos que estão buscando fortalecimento das produções locais não afetou nenhum produto da agropecuária brasileira.
Essa é uma estratégia do México de aproximação com os Estados Unidos, dizem os especialistas. Até porque no próximo ano estão previstas as negociações do acordo de livre comércio entre os dois países. Assim, o México estaria fechando o mercado para os produtos chineses e russos e, de certa forma, também sinalizando uma abertura para os norte-americanos. Mas esse não é um momento de tensão para o mundo inteiro, reforçam ainda os especialistas, até porque o México está taxando os setores e não países. Mas é claro que esse movimento todo gera um conflito diplomático, inclusive aqui para o Brasil.
De fato, o produto brasileiro ele vai ser muito menos competitivo do que o produto estadunidense, se se consolidar essa perspectiva de nova negociação do acordo de livre comércio, que acredito muito que vai acontecer.
O México representa 2,2% das exportações brasileiras. É o sexto na lista dos mercados. De janeiro a novembro deste ano, as vendas para os mexicanos renderam cerca de 7 milhões de dólares ao Brasil.
Você vai ver agora um reconhecimento muito importante, né? Foi o que aconteceu nessa noite. É um reconhecimento à boa gestão pública. Prefeitos de todo o país se reuniram em Brasília para a etapa nacional do prêmio Bande Cidades Excelentes.
Em sua quinta edição, a iniciativa do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, destaca as melhores administrações municipais do Brasil.
Todos que estão aqui são vitoriosos como gestores públicos e por isso merecem os nossos parabéns.
Então, se nós estudarmos, nós pensarmos no IGMA em relação àquilo que começou e aquilo que será em 2026, é algo completamente diferente, histórico para o nosso país.
Na cerimônia, foram revelados os municípios com melhor desempenho em seis pilares do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Autoridades marcaram presença.
É o Oscar dos municípios que reconhece bons talentos e bons avanços nas políticas públicas.
Ao todo, 72 indicadores são analisados por meio de Big Data e inteligência artificial, garantindo critérios técnicos e comparação justa entre cidades de diferentes portes.
Apenas os municípios vencedores das etapas estaduais chegaram à fase nacional. Aqui em Brasília, os campeões estaduais disputaram o título nacional, mantendo os mesmos pilares e categorias populacionais.
Entre os 23 vencedores de 2025, municípios de diferentes regiões do país se destacaram nos pilares governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, avanços em infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. No índice geral, o IGMA, Águas de São Pedro foi a cidade com melhor desempenho entre os municípios de até 30 mil habitantes. Pomerode liderou entre 30 e 100 mil, Jaraguá do Sul até 500 mil e Sorocaba acima de 500 mil. Curitiba conquistou o prêmio IGMA, sendo reconhecida como a cidade com a melhor gestão pública do país em 2025.
Quando há reconhecimento assim, externo, com critérios, isso demonstra um norte, vai criando referência. E o prefeito tendo referência que ele está acertando na sua gestão pública, vai jogando também referência para outros prefeitos e assim a gente vai tendo uma melhora global.
Parabéns aos bons gestores do nosso país. E a lista completa das vencedoras em todas as categorias está no site da Band. É esse que já está aparecendo aí na tela, band.com.br/bandjornalismo. Tá bom? É só checar lá que você vai ver também, inclusive, como que fica a sua cidade também. Digita IGMA lá que você vai saber, tá? Gente, e a lista de compras da ceia de Natal, hein? Oxe Maria, né? Pesa no bolso. Mas tem que ter planejamento, não é mesmo? Só que com a alta dos produtos tradicionais, a dica é buscar cada vez mais substituições para manter a mesa completa, né?
Quem está se preparando para a ceia de Natal já sente os produtos mais caros nos supermercados.
Muito caro, muito caro. Eu estou começando a pesquisar agora, mas eu vi que deu uma aumentadinha bem boa.
E segundo o NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, os produtos que são essenciais na mesa do brasileiro na noite de Natal tiveram um aumento neste final de ano. Carnes típicas tiveram alta moderada. O frango e o Chester custam em média R$ 36,00. O peru, R$ 36,27. E o tender, R$ 67,77. As carnes tiveram alta moderada entre 2% e 5%, segundo o NUPS. Já o panetone ficou 8% mais barato, depois da queda no preço dos insumos.
logicamente que o custo de produção aumentou, por isso que teve esse aumento. E todo ano você percebe que esse produto realmente encarece.
Com o orçamento apertado, muitas famílias buscam alternativas para alimentar a família toda durante a ceia de Natal. A carne suína ganhou espaço na mesa como substituta.
Carnes suínas, elas são excelentes para essa época do ano, né? Pelos períodos natalinos, porque elas são, além de mais saudáveis, né? Ela tem alto valor nutritivo, com muito menos calorias do que as carnes tradicionais.
E para economizar sem abrir mão da mesa cheia, vale a pena se planejar para essa época. Escolher ingredientes mais versáteis, pesquisar preços e até pensar no reaproveitamento de alguns produtos para tornar a ceia de Natal um pouco mais atrativa. A chefe Renata Porto reforça que uma boa lista de compras e a criatividade fazem toda a diferença, seja em pratos doces ou salgados.
Ajustar a ceia de Natal para ela caber no bolso financeiramente não significa tirar o brilho do Natal, porque ele tem que continuar cabendo no coração das famílias brasileiras.
Já deu vontade, não já? E tudo vem do agro ali, hein? Ora, quero fazer um convite para você. Daqui a pouquinho, né, coladinho no DBO na TV, o DBO, né, o Terra Viva DBO na TV, às 7h55, nós vamos transmitir aqui o primeiro episódio da série Top Sustainable Livestock, uma pecuária pela sustentabilidade. E o destaque dessa estreia é o clima e o mercado de carbono. Então fica meu convite, o nosso convite do canal Terra Viva para você acompanhar. Daqui a pouquinho, 5 para as 8, tá bom? Essa estreia vai estar demais esse programa, vale a pena você conferir. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você vai ver ainda o leilão comitiva do Pega. Ah, eu gosto demais da conta, hein, gente? Vamos apresentar daqui a pouquinho, antecipar alguns desses lotes que vão ser ofertados daqui a pouquinho no canal Terra Viva, tá bom? Até já. Eita, olha só, olha essa marcha.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zeman.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Bang News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Bang News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Bang News TV, na velocidade da notícia.
Foi um temporal hoje à tarde aqui em São Paulo, gente. E o mormaço que está nessa cidade agora. Bom, mas vamos ver como é que fica a previsão do tempo aí, para onde você está também, não é isso, Vitor?
Olá, muito boa noite a todos. Vamos ver como ficam as condições de tempo com a previsão para o Brasil nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro. A frente fria que avançou sobre o Brasil nos últimos dias, neste momento se desloca lentamente sobre a costa do Rio de Janeiro e, novamente, organiza a umidade e instabilidades por boa parte do país. As pancadas de chuva acontecem desde a região norte, no centro-oeste e também nos estados da região sudeste. Chove também entre o Maranhão, Piauí e o estado do Ceará. Mesmo assim, boa parte do interior nordestino continua com a condição de tempo mais aberto e destaque para o calor, assim como também a região sul, que volta a contar com a presença do sol depois que a chuva avança para outras áreas do país. Ainda assim, onde há previsão de chuva, há uma atenção novamente para pontos do sudeste, entre o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Isso porque nessas áreas há risco de chuva forte e especialmente chuva persistente, que deve acumular volumes mais significativos e ocasionar em transtornos, especialmente em regiões mais vulneráveis. No restante do estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, além também dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia, seguem na rota dos temporais. E além da chuva, os ventos também chamam a atenção no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, mesmo fora dos intervalos de chuva ou nas áreas onde não há previsão de chuva. Nessas regiões, os ventos podem superar os 50 km por hora, podendo chegar até mesmo pontualmente aos 70 km por hora. e uma massa de ar polar que veio logo atrás da frente fria mesmo, que não seja uma massa com forte intensidade, provoca declínio das temperaturas nas capitais do sul e em algumas capitais do sudeste. Porto Alegre com máximas de 26 graus, 25 em Florianópolis, 22 graus apenas em São Paulo e 24 em BH. Não há expectativa de fato de frio ao longo do dia, porém uma sensação mais amena, uma trégua no calorão dos últimos dias. Trégua essa que não acontece nas outras cidades do país que seguem com bastante calor e sensação de abafamento. Para os próximos 5 dias, entre os dias 17 até o dia 21 de dezembro, vamos ver uma manutenção das pancadas de chuva em boa parte do centro-oeste do país, especialmente os estados de Goiás e Mato Grosso, onde teremos uma configuração em altos níveis da atmosfera que vai continuar dando esse aporte de instabilidades e aí, juntamente com a presença de umidade, a manutenção das pancadas de chuva.
Valeu, Vitor. E olha, vamos triscar na poeira agora, porque daqui a pouquinho tem, depois do Jornal Terra Viva também, o leilão comitiva do Pega, logo depois do DBO, né? Às 8 horas da noite. E quem tá aqui comigo? Esse parceiraço de todos os leilões, o Nilton Rezende. Deixa eu chegar aqui para dar um abraço no você, tá doido? Chegar aqui no abraçar.
Pois é, meu amigo.
Né? E o Nilton é o seguinte, é a 13ª vez que o Nilton tá pisando aqui no Terra Viva esse ano, para fazer um leilão.
Exatamente.
É isso?
Exatamente.
Mais de um, é um e meio, não um e meio não, mas a média de um pouquinho mais de um leilão por mês,
exato,
né?
Exato, por mês.
Tudo de jumento e de moares?
Tudo de jumento e de moares, Márcio.
É mesmo, Nilton?
É um leilão assim. Ah. E é um prazer, eu já tenho, comecei nos leilões em 2002, Márcio.
Certo.
São 23 anos de estrada.
E esse ano 13?
Esse ano eu fiz 13 leilões. Esse agora é o 74º leilão comitiva. Esse é um leilão que eu criei para juntar todos os criadores, né?
E nessa história toda aqui, a maior parte aqui no Terra Viva.
Exatamente, a maior parte aqui no Terra
Viva. A maior parte dessa história, dessa 74 leilões aqui.
Exatamente.
O Nilton Rezende é um baita de um assessor, né? É assessor que fala?
Isso.
Assessor para leilões.
É.
Quem faz leilão, se não contrata o Nilton, tá perdendo, entendeu?
Te agradeço.
Porque esse
demais.
Caboclo é, como diz na nossa terra, lá em Minas, né? Mas é ajeitado demais esse caboclo.
A gente faz, né? O que gosta, né, Márcio?
É isso aí, Nilton. Mas enfim,
faz o que gosta.
Daqui a pouquinho tem, então, o 13º leilão seu aqui no Terra Viva.
Isso, esse ano de 2025, né?
Então já fala pra gente aí desse lote, rapaz. O que, que é isso aí,
tá esse aí, primeiro Márcio, lote? Aí, Márcio, é a jumenta vinda lá do Criatório Campeãs da Gameleira.
Lote 4.
Lote 4, a Baíba da Gameleira, parida com uma jumentinha linda, 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 filha do J. Maab. E ela vai com preenche confirmada. Então é lote 3 em 1, lote excepcional. Uma jumenta maravilhosa, com uma jumentinha especial no pé e ainda vai com preenche confirmada.
Caramba, 3?
3 em 1.
3 em 1, lote 1 agora. Tá aí.
Esse olha, é o lote 1. Olha essa mula, Márcio. Mula de pista, com certeza, já com várias premiações.
Marchadeira.
Uma mula legal. Especial. Essa é uma mula especial, extremamente marchadeira. Essa mula é de Lagoa Dourada, Márcio. É crioula de Lagoa Dourada.
A origem do
Pega. A origem de Lagoa Dourada, a origem do Pega. É. Uma mula especial. Uma mula muito especial para um leilão especial.
Vamos pro lote 8. Chegando o 8. Ô, caboclo, hein? Olha.
Olha essa mula. Olha que fenômeno essa mula. A mula negra, negra, linda. A mula grande, com mais de 1,50m. Uma mula diferente, raridade, viu, Márcio? Achar uma mula igual essa, com essa beleza. Tranquila, uma mula dócil, tranquila, machadeira. É difícil, viu?
Vamos pro 3 agora, rapidinho. Ah, que é isso, ô Nilton? Que lote é esse,
olha
lote
aí,
3?
Olha que pintura, Márcio. Uma égua... pampa de castanho, parida com um burro lindo, a égua é homozigota e ela está com preenche confirmada do mesmo pai do burrinho.
E o burrinho não é pampa não, não, né? Não, não...
Ele é calçado, né?
Ele é calçado.
Ele é calçado, ele é um pinhão calçado, mas que burro magnífico.
Que chique, rapaz.
É lindo o burro, viu?
Que chique.
Muito
demais.
Bonito.
E tem mais um, rapaz, desse lote espetacular. E o último lote aí, ó, o lote 6.
É uma mula, procurei trazer uma mula chucra, linda, linda, linda. O Criatório Campeãs da Gameleira também trazendo essa mula. Uma mula maravilhosa no ponto de doma, uma mula grande, bonita, machadeira. Então o leilão está repleto de oportunidades para os amigos, viu, Márcio?
Esse é o leilão de número 74 da comitiva do Pega, com esse assessor de leilões aqui, o Newton, trazendo para a gente o que tem de melhor nesse setor, nessa área de jumento Pega e também de Moares. Newton, obrigado.
Eu
cara,
que te agradeço,
que alegria, viu?
Te
que
agradeço
alegria.
Demais.
Parceiraço do nosso
obrigado.
Canal Terra Viva aqui, realizando sempre os leilões, os melhores leilões de Moares. Um dia eu vou ter bala aqui no bolso aqui para entrar, fazer meu cadastro para um leilão desse aí e levar essa que está com três ali, né?
Vai ser hoje, né?
Não, hoje eu não
vai ser
consigo. Hoje eu não consigo, não consigo. Você não consigo ela comprar meu frangão.
Sua.
Não consigo comprar meu frangão pro Natal.
Rapaz, ela pode ser sua.
Tá bom, Newton. Então, bom leilão, então, daqui a pouquinho.
Obrigado,
Walter
Márcio.
Campos já está em Carvalhos de olho já, que ele quer comprar uma mula hoje. Gente, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue na lida noturna aí. E um ótimo leilão para quem vai acompanhar daqui a pouco no canal Terra Viva, com o meu convite para você continuar conosco no Grupo Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.
No Capital Mercado desta semana, nós vamos receber Eduardo Lemos. Ele é o responsável pelo marketing daquela nova, para falar sobre o impacto e a presença da marca no mercado nacional e global de snacks e cereais. Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Capital Mercado.
Não, obrigado a vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui.
Bom, primeiro vamos falar que aquela nova é o que a gente conhecia antigamente como Kellogg's.
Isso.
É isso?
É isso mesmo. Basicamente, o que aconteceu foi que em outubro de 2023, houve uma decisão de negócio da companhia ser dividida em dois. Basicamente, a gente teve uma companhia focada em snacks para todo mundo. Basicamente, essa companhia foi chamada de Kellanova. Basicamente, a referência do nome é o Kell, né? Que é o Kell como uma referência para manter as origens do nosso nome de Kellogg's. E o Nova com esse princípio de novidade, de modernidade, uma companhia focada no crescimento agressivo. E basicamente essa companhia então ficou com todo o portfólio que era Kellogg's no mundo, exceto nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos ficou um negócio separado, focado principalmente em cereais. E essa companhia foi denominada WK Kellogg. Basicamente uma companhia que opera com uma estrutura completamente separada da nossa, e a gente ficou no Brasil, e assim como em todo mundo, como Kellanova. Então a gente tem no Brasil cereais, biscoitos, snacks, suco em pó, enfim.
Algumas das marcas que vocês têm aqui?
As mais importantes são Pringles.
Pringles, batatas.
Sucrilhos.
Sucrilhos.
O cereal do nosso querido Tigre Tony. Desperte o tigre em você. A gente tem uma marca muito grande também que se chama Minueto. Que basicamente é uma marca de wafers. A gente tem uma marca que se chama Trink, de suco em pó. E a gente tem uma marca, né, que é o nome da empresa que a gente adquiriu em 2016, que se chama Paraty. Então essas são, as cinco marcas mais importantes e maiores do nosso portfólio.
O Tigre continua como personagem?
Opa, com certeza. É. O Tigre ele é um ícone, né? Acho que não só no Brasil, mas em todo o mundo. O Tigre Tony foi fundado lá no começo de 1950 para nós aqui, né, no Brasil. Desde então, presente na família dos brasileiros, e é uma marca muito amada. Esse ano a gente fez um trabalho grande de reposicionamento da marca Sucrilhos, basicamente para mostrar de volta todos os princípios. A gente trouxe o jingle famoso do time do Tony. Enfim, a gente está muito contente, um momento muito positivo para a marca e para o negócio.
O gosto do consumidor brasileiro é diferente?
Ah, sempre. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas mais importantes da forma como a gente trabalha aqui no Brasil, né? Embora seja uma companhia global, com princípios globais, buscando otimizações, né, de uma série de sinergias e uma série de iniciativas, uma das coisas que a gente não abre mão é assegurar que o nosso portfólio ele atende o paladar do brasileiro. Esse é um ponto fundamental e negociável na nossa estratégia, justamente porque o brasileiro tem não só o brasileiro como um todo, em cada região do país a gente inclusive tem nuances.
Sim,
diferentes.
Esse país é muito grande, né?
A gente acabou de lançar em Pringles dois sabores novos, que se chama basicamente um que é o espetáculo, que é pimenta biquinho, e outro que é galinha caipira.
Olha que legal.
Que a gente fez junto com o time do Nordeste para justamente atacar uma temporada importante que é o São João. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais. Assim, a gente opera, a gente tenta entregar o máximo possível o nível de especificidade que o brasileiro pede.
E com um projeto de investimento muito forte aqui no Brasil, né?
Sim, a companhia, acho que eu diria que a gente tem dois grandes momentos, né, ao longo desses últimos, pelo menos, eu diria que 20 anos. Em 2016, a gente fez a aquisição de uma companhia no sul chamada Paraty. É, basicamente, essa companhia a gente, naquele então, adquiriu por quase 1,3 bilhões de reais, né? Uma aquisição super estratégica para a companhia. E essa aquisição ela começou a detonar uma série de oportunidades para nós, que foi a nacionalização da nossa produção de Pringles, que aconteceu a partir de 2019. E desde então, né, e eu coloco como uma referência de tempo de 2023 a 2026, a gente tem um compromisso de mais de 600 milhões de reais de investimento no Brasil. Isso vem desde investimentos de infraestrutura, de planta, como investimentos em marca. Né, nos últimos 3 anos, pelo menos, a gente duplicou o nível de investimento nessas duas marcas mais importantes, Sucrilhos e Pringles. A gente acabou de fazer uma também dentro do ponto de vista logístico e estrutural, um investimento importante lá em São Lourenço do Oeste para aumentar a nossa capacidade do nosso centro de distribuição. Então a gente está muito empenhado em fazer a nossa companhia crescer no Brasil, crescer junto com o Brasil, oportunidades de emprego, por exemplo, essa oportunidade que a gente encontrou no Sul, né, dessa expansão desse centro logístico. A gente tem uma arrecadação recorde para o estado de Santa Catarina. Então a gente, não só, o nosso princípio de fazer negócio basicamente não é, obviamente, só benefício da companhia, é como a gente pode fazer um impacto mais transversal possível no ecossistema inteiro do nosso negócio.
E mostra a questão estratégica, né? Como o Brasil é estratégico para a operação global.
Absolutamente, o Brasil é uma das operações mais importantes, a nossa planta é uma das três maiores, nosso centro fabril, para não dizer uma planta, porque a gente tem 4 plantas dentro de um centro único, né, de produção. Basicamente esse é um dos 3 maiores do mundo, é o maior da América Latina, o maior parque industrial da América Latina está no Brasil, é um dos 3 maiores do mundo, o nosso, e de novo mostra não só o compromisso que a gente tem com o país, mas o compromisso de um crescimento sustentável ao longo do tempo. A gente tem uma preocupação com a cadeia como um todo, né? Uma das coisas que eu sempre gosto de falar e é uma curiosidade: os Sucrilhos, né, que é um dos nossos, outra vez, uma das marcas mais importantes, um dos produtos mais históricos do nosso legado Kellogg's, é um produto que cada grão de milho é um flake do Sucrilhos. Aquele flake que a gente vê dentro daquele saquinho de Sucrilhos é um grão, que basicamente passa por um processo muito simples. Uma vez que ele é colhido, né, então a gente faz a colheita, a gente põe ele basicamente numa grande panela de cozimento. Ele é cozido, a partir do momento que ele é cozido, ele é prensado, tostado e adicionado de açúcar e vitamina e acabou. E essa é uma história que a gente está buscando contar cada vez mais para mostrar o quão simples é, né? E quando a gente fala sobre processar, ultraprocessar, então, problemas complexos, né? E a gente fala, na verdade, esse é um compromisso daquela nova, assegurar que os nossos processos e a nossa cadeia como um todo, ela é o máximo, ela é o mais... vamos dizer, nutritiva possível.
Muitos produtos são produzidos aqui, todos os produtos são produzidos aqui, como é que é isso?
Hoje a gente tem praticamente 100% da nossa produção, tudo aquilo que a gente comercializa, praticamente 100% dos nossos produtos são produzidos no Brasil. Recentemente a gente trouxe, há 3 anos atrás, a gente fez um investimento importante também lá em São Lourenço para trazer uma marca global chamada Cheez-It, que é uma marca das maiores marcas de salgadinho dos Estados Unidos. A gente trouxe para o Brasil com esse cuidado também de assegurar que a gente tem o paladar correto para o brasileiro. A gente trouxe a produção local, Pringles, né, em 2019, como parte desse unlock que a gente fez de todo o processo de crescimento. A gente trouxe a produção de Pringles que antes vinha dos Estados Unidos, vinha da Bélgica. A gente trouxe tudo para o Brasil. E cada vez mais nesse processo também, não só da produção local, mas como a gente consegue fazer com que a nossa cadeia de suprimento como um todo seja local. Está apoiando os agricultores locais para que a gente possa ter os ingredientes vindo do Brasil, né, todos eles, desde outra vez dos grãos, enfim, tudo aquilo que passa, né, pela nossa formulação de produto, a gente trata de ter tudo aquilo nacional o máximo possível.
E essa identificação da empresa com o Brasil passa muito pelo sucesso do agro, não?
Sem dúvida nenhuma, é espetacular. A gente, algumas semanas atrás, a gente teve a oportunidade de estar em algumas fazendas no interior do Goiás, vendo com os produtores tudo aquilo que eles têm feito, não só com o compromisso da agricultura regenerativa, da agricultura que, de certa forma, tem o menor nível de impacto possível. Eu diria que é impressionante assim, ver em loco o trabalho que tem sido feito para buscar a produção com biológicos, saindo dos químicos.
Para melhorar o produto, inclusive.
Para melhorar o produto, inclusive, com o menor nível de impacto ao meio ambiente, com um produto cada vez melhor. Então, assim, muito satisfeito em ver, de fato, que a cadeia como um todo do Brasil ela tem se desenvolvido. E é uma coisa que é uma história que cada vez mais a gente quer contar para as pessoas, para que todo mundo entenda, né? Por exemplo, no sucrilhos, que é um produto tão simples, que essa simplicidade, ao mesmo tempo que ela é nutritiva, ela também faz bem para o entorno como um todo.
Você falou en passant aí de investimentos em Santa Catarina, de uma nova preocupação com o mercado do Nordeste. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Sim. Como é que é a questão do Nordeste, por exemplo?
O Nordeste, basicamente, nosso negócio, né, sempre historicamente, foi muito Sudeste e Sul. Né, historicamente, digo, nos últimos pelo menos 50 anos, a gente focou muito nessas praças por foco, por investimento. E a gente viu que, de fato, a gente tinha uma oportunidade muito grande no Nordeste para ocupar mais espaço, de fato, com produtos que sejam cada vez mais relevantes para o consumidor local. E, basicamente, o que a gente fez foi... a gente definiu uma estratégia nova de chegada ao mercado. A gente fala de go-to-market, né, ou route-to-market. Basicamente, a gente mudou a maneira como a gente chega com os nossos produtos lá. A gente tem alianças estratégicas com alguns distribuidores, né? Matheus, por exemplo, que ajuda a gente muito nesse processo de construção do nosso negócio no Nordeste. Então, há uma parte importante, né, de go-to-market e uma parte importante de portfólio. E aí, desde sabores, como eu comentei, de pimenta biquinho ou galinha caipira que a gente fez junto com eles, até tamanhos de portfólio, níveis de desembolso diferentes, adaptações de tamanhos de embalagem. Então, a gente tá distribuindo lá embalagens, em alguns casos menores, em alguns casos até maiores, dependendo do consumo de cada uma das categorias. E acho que o ponto mais importante também é que é essa questão da gente ser muito assertivo no que o mercado pede. Então, por exemplo, no Sul e Sudeste, o mercado é um pouco mais... Falando especificamente de cereais, por exemplo, é um mercado mais de produtos de flocos açucarados, por exemplo, que é o sucrilhos, né? No Nordeste, não. O mercado foi desenvolvido por chocolate, né? Que são bolinhas extruídas. É um tipo de portfólio diferente. A gente, em nenhum momento, atacou essa oportunidade no Nordeste pensando nessa adaptação. Agora a gente está fazendo isso. Então, acho que é um compromisso completo com a região. E pouco a pouco a gente vem desenvolvendo essa oportunidade e o ano passado, mas esse ano inclusive, já no que vem do ano, a gente vem crescendo participação de mercado tanto em biscoitos, como em cereais, como em salgadinhos. Então o nosso momento é muito positivo no Nordeste, essa estratégia está funcionando bem.
Você falou também rapidamente sobre investimentos do Sul e esse centro logístico em Santa Catarina. E o que, que ele significa para a empresa e para o Estado? Né?
É fundamental, acho que o nosso crescimento, ele vem, e esse é o ponto mais interessante, né? O nosso, como a gente move muitas toneladas, né? A gente move, assim, é um negócio que realmente tem um impacto amplo, justamente o nosso crescimento nos permitiu fazer esse investimento maior. Hoje a gente tem esse novo centro de distribuição em São Lourenço do Oeste, que justamente está apoiando a gente nesse crescimento importante, onde a gente já chega a quintuplicar, por exemplo, a arrecadação no Estado. Então a gente está, de novo, o nosso compromisso é com o crescimento e o Brasil, por ser um país dos mais importantes do mundo, né, para aquela nova, a gente segue num nível de investimento importante.
E chegada também em novos estados, né?
Sim.
Forma mais forte.
Eu acho que o Nordeste é onde a gente tem focado muito essa expansão. Obviamente, uma das coisas que a gente fala é a distribuição com qualidade, né? Então, basicamente, o que a gente vem tentando buscar é que em cada uma dos estados onde a gente participa, das cidades onde a gente está, igualar níveis de distribuição, né? Então, a gente tem produtos que carregam a distribuição no nosso portfólio, por exemplo, sucrilhos, que é o que tem o maior nível de distribuição a nível nacional. O nosso desafio é como a gente, como portfólio, a gente consegue construir essa distribuição sabendo que Sucrilhos hoje é o nosso, principal, a nossa principal referência. Então, não só tem o trabalho de crescer a distribuição de Sucrilhos, mas como o nosso portfólio base consegue cobrir essa distribuição. É um trabalho muito da mão com o nosso time de marketing, né? Basicamente selecionando as praças onde a gente vai investir, assegurar que os investimentos em comunicação, investimentos em marca, respondem a essas demandas locais, acompanhadas por essa chegada de um portfólio. Também de nada serve a gente ter uma campanha na Band, por exemplo, só que não tem produto na gôndola, né? Então o nosso trabalho de complementariedade é fundamental, e a gente vem fazendo isso muito. Assim, acho que saímos do Sudeste, já estamos bem consolidados também no Sul, e a gente está fazendo essa expansão agora ao Norte e Nordeste.
Esse sucesso no Brasil, você diria que começou quando? Qual é o ponto de inflexão aí?
Acho que o ponto de inflexão foram dois. Eu acho que o primeiro foi 2016, foi a aquisição da Paraty, né? Acho que esse foi um momento que deu para a gente capilaridade, uma companhia que tem muita relevância no Sul, muitas rotas diretas, né? A gente tem uma equipe de venda super forte no Sul e que nos permitiu dar mais capilaridade para o nosso portfólio base. E o segundo momento, que talvez seja o mais importante, foi a nacionalização de Pringles, quando a gente começou a vender Pringles aqui, produzida no Brasil, com características para o público brasileiro, com um sabor perfeito para o brasileiro, pensado para o brasileiro. E esse momento, a partir daí, a gente veio num crescimento onde a gente, enfim, tem um tamanho já... A gente saiu de um ponto de market share lá em 2019 para quase 7, né? Em alguns casos, chegando a 8 em alguns momentos do ano. Então, veja só, pelo menos a gente quase que... Pelo menos quintuplicou, sextuplicou já o tamanho do negócio. Então, acho que são os dois pontos de inflexão mais importantes. E o portfólio como um todo acaba surfando também, né, na onda do crescimento de Pringles. Mas acho que o mais importante é o que eu comento sempre. Assim, a gente precisa responder a situações realmente que as pessoas querem. Então, contar um pouquinho para vocês. Esse ano a gente fez um trabalho muito forte de inovação, né, no que vem do ano. Comentei sobre Pringles, né, os sabores de galinha caipira e de pimenta biquinho. Mas, por exemplo, em biscoitos, em Zucartum, que é uma das marcas que a gente tem importantes no portfólio de biscoito recheado, a gente fez uma parceria com o Jurassic World e a gente lançou sabores focados, né, nessa licença, né, que basicamente a gente está em um momento muito positivo. Eles estão lançando o filme agora, na verdade foi lançado algumas semanas atrás, e está num momento muito positivo. Então, Zucartum se associando a Jurassic. A gente com o Minueto, que é um biscoito wafer, a gente fez um lançamento focado no Nordeste e focado no momento de São João. Então a gente lançou cocada, que é um sabor espetacular, e paçoca. Então também muito bom. E para finalizar, a gente trouxe um expertise do México. O México fez alguns anos atrás uma plataforma de duelo de tigres, né? Então o tigre de chocolate contra o original. A gente fez uma brincadeira e a solução disso foi o mix, que é basicamente um Sucrilhos que traz tanto flakes de açúcar como flakes de chocolate dentro do mesmo produto. Então, de novo, esse cuidado com coisas que sejam relevantes para o brasileiro e tratando sempre de pegar os cases também, as coisas que funcionam em outros países. A gente tem muito esse cuidado de entender, né, o que está funcionando fora e adaptar de maneira rápida, né, e efetiva. Acho que esse é um ponto importante também. E, enfim, Pringles, talvez, fechando toda essa história, o ponto de inflexão foi Pringles, sem lugar a dúvida.
Falando de todos esses pontos de inflexão, como é que a mudança, a reestruturação da Kellogg Company internacionalmente impactou no Brasil?
Acho que no Brasil o efeito foi mínimo, né? Porque a gente manteve o portfólio tal qual era o nosso portfólio da Kellogg, né? Como o impacto para a reformulação desse spin-off foi muito nos Estados Unidos, para nós o impacto foi, eu diria que, transparente. Assim, a gente, obviamente, que internamente gera as pessoas até entenderem o que é, de fato, tem uma certa ansiedade, mas foi rápido. E hoje eu acho que a gente está num momento muito positivo. E, de novo, sem nenhum tipo de impacto por portfólio, para nada. Como a gente tinha uma cadeia também já muito independente, a gente não precisou importar, não teve que nenhuma complexidade operacional teve, além de deixar claro para os stakeholders qual que era essa mudança. Mas para o nosso portfólio não mudou nada.
E como manter esse crescimento, hein?
Né, esse é o maior desafio que a gente tem, né? Eu, como responsável pelo departamento de marketing, o departamento de crescimento, como é que a gente queira chamar. Eu acho que o mais importante é a gente se manter relevante. Eu acho que o desafio que a gente tem como organização é como o nosso portfólio se mantém relevante independente das mudanças de tendências de alimento. Não importa qual seja a mudança comportamental, geração, a gente tem que se manter relevante. Um exemplo disso, eu acho legal contar, que eu falei em passant sobre a história do relançamento de sucrilhos, né? Esse ano, a gente imagina tocar numa marca tão importante, né, que já tem mais de 50 anos no país. A gente falou, não, a gente precisa voltar a um pouco às origens de sucrilhos. Sucrilhos sempre teve uma dinâmica muito clara, né, de uma comida que responde a uma necessidade de energia e uma marca que responde a uma necessidade psicológica, de certa forma, de trazer esse empoderamento para o jovem. Né? Então a gente falou, meu, como a gente consegue voltar a trazer essa relevância de empoderamento de sucrilhos para o jovem? A gente justamente mudou a nossa campanha de comunicação, mas resgatando os assets icônicos do passado. Então a gente voltou ao No Time do Tony, que é um jingle super icônico, né? Muita gente conhece. Como relação de aproximamento entre gerações, pais e filhos, que agora o pai apresenta, canta para o filho a história da música, e com uma história de um menino que se supera num desafio emocional. Basicamente, ele está indo para um jogo de futebol, para um treinamento, e ele se depara com os pensamentos, né, a expectativa dos pais, aqueles que estão ali fora esperando que ele seja o artilheiro. E, na verdade, o impacto de trazer esse empoderamento vem quando o Tig Tony vai para cima que você consegue, né? Dá essa desata, né? Unleash esse poder, de certa forma, desse jovem. Ele realiza as atividades que precisa. E a nossa comida, né, responde funcionalmente a isso. É uma comida focada em energia, com vitaminas e com esse processo simples que eu comentei. Então a gente está, de novo, assim, nessa busca de conseguir manter o nível de crescimento, é através da busca de relevância. E a relevância, ela é ampla. Comunicação, portfólio, né? Eu falei sobre inovação, sabores, preço. É fundamental na nossa estratégia de Price Perk Architecture assegurar que o preço, no tamanho, no lugar certo, né? Dependendo da missão de compra. Uma coisa é uma missão de compra num pequeno varejo. Outra missão é num cash and carry completamente diferente, onde a pessoa vai para fazer o abastecimento do mês, muitas vezes, né? E a embalagem não necessariamente vai ser a mesma. Então, acho que essa gestão do todo é o ponto fundamental. E sempre com esse toque, que eu acho que é muito interessante dar aquela nova, que é o toque humano, de assegurar que não só a gente esteja fazendo bem, né? Fazendo bem o nosso crescimento, os nossos objetivos, mas assegurar que o nosso entorno está sendo impactado de maneira positiva, e por isso a preocupação com os processos, com qualidade nos alimentos, né? Assim, o que a gente chama de food safety, né? A segurança alimentar, enfim, acho que essa é a cadeia como um todo. A nossa preocupação dos mais amplos possíveis, por exemplo, de não falar com um público menor de 13 anos, por exemplo, uma decisão nossa, né? Da gente assegurar que a gente cumpre com todos os standards e mais. Acho que é um pouco desse cuidado que a companhia tem.
Bom, como é que é enfrentar um desafio no Brasil, que é um desafio geral do mercado, que é trabalhar com uma marca premium e com a dificuldade da população em comprar a marca premium, ou seja, perdendo poder de compra? Como é que é manter esse consumidor próximo?
É bem complexo. Acho que, outra vez, a questão da relevância nesse ticket que é tão competido, né? São tantas, de certa forma, a pessoa tem tantas vontades, né? Mas o dinheiro é tão limitado, muitas vezes, que o maior desafio é a gente estar dentro desse hall de considerações de forma espontânea, né? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa assegurar que as nossas marcas estejam no top of mind, o conceito de recência de comunicação, recency, que basicamente é assegurar que nós estemos no top of mind. Isso é um dos pontos mais importantes. Então, quando a pessoa vai no ponto de venda, a nossa marca provavelmente não vai estar no carrinho, porque nós não somos necessariamente itens básicos, né, na lista de compra, mas que quando ela esteja ali, ela rapidamente se recorde, né, tenha essa memória rápida da marca para poder fazer a conversão. Esse atributo vai vir através de comunicações corretas, de um plano de mídia bem feito, trabalhando o mix de meios, que hoje em dia cada vez mais influência e tal, a gente tem que ser muito assertivo. Inovação para assegurar que a gente responda às novas demandas, que acho que é um ponto importante. Cada ano a gente vê a mudança do mercado, novos produtos chegando, novos entrantes, e a gente tem que estar atento a isso, responder rápido a essas demandas. E terceiro é o que eu comentei sobre a questão do portfólio. Esse price, essa arquitetura de preço e tamanhos é fundamental. Talvez aquela pessoa naquele momento não vai poder comprar a nossa maior embalagem, mas se eu tiver uma embalagem que cabe no bolso, talvez funcione. Então, esse trabalho é fundamental. Assim. Então, para mim, esse é o ponto mais importante. Mas eu acho que talvez a manchete, para mim, seria relevância. Acho que a gente precisa seguir sendo relevante, sempre.
O que a gente pode, para encerrar, o que a gente pode falar de novidades que venham por aí?
Olha, a gente está muito feliz, tem uma série de novidades. A gente fechou uma parceria com a Bemauri, que é a empresa dona da marca Ovo Maltini. E a gente vai lançar agora os Sucrilhos Ovo Maltini, aqui eu contando isso aqui em primeira mão para vocês. Esse release vai começar essa semana e é uma notícia super espetacular. A gente está muito feliz, de novo, sobre a questão da relevância. É unir produtos relevantes juntos. Essa marca é uma marca espetacular que a gente está muito feliz de fazer essa parceria com eles. Então essa é uma iniciativa que a gente acredita muito. A gente tem também o sabor...
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Olha o Pajeú aí, gente!
Alô, gente alegre, gente amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu Brasil. Estamos dando início a mais um programa na Cabana do Pajé para um Brasil de audiência. Onde quer que vocês estejam, recebam o meu abraço, o meu bom dia e um Feliz Natal com muita paz e harmonia.
Gente, Fortaleza dança na calçada.
É tempo de festa, de almas encantadas.